Começamos esta edição de retrospectiva dos principais factos que marcaram a atualidade angolana durante o ano que brevemente vai terminar. Sem qualquer dúvida, o facto mais marcante foi o pleito eleitoral de 31 de agosto de 2012. Mas antes, vamos recuar um pouco no tempo e pararmos no mês de janeiro, onde reações sobre a nomeação do político do MPLA, Bento Bento, para exercer o cargo de governador de Luanda foram pouco amistosas.
Muito sinceramente, eu não espero nada. O que é que Bento Bento já fez para que nós, os cidadinos de Luanda, tenhamos alguma tranquilidade tendo ele como nosso governador? Só a gente quer fazer brincadeira de vermelho e preto e amarelo. Não estamos a brincar com coisas sérias.
Foi igualmente destaque este ano os depoimentos do julgamento do antigo comandante provincial da Polícia de Luanda, Kim Ribeiro e Pares. Outro destaque informativo no primeiro trimestre do ano, a visita do secretário-geral das Nações Unidas a Angola, Ban Ki-moon, veio para 48 horas, tratou da conjuntura internacional com o presidente angolano José Eduardo dos Santos. Politicamente falando, em março, nascia aquela que viria a se tornar na terceira força partidária do país, a Convergência Ampla de Salvação de Angola, Casa CE. Formada pelo dissidente da UNITA, Abel Chivuco Vuco, o presidente teve também a inclusão de alguns pesos pesados de outras formações partidárias, casos de André Gaspar Mendes de Carvalho Miau, proveniente das Forças Armadas Angolanas, Lindo Bernardo do Tito, ex-PRS, Alexandre Sebastião André do Pajoca, Manuel Fernandes dos POCs, William Toné, Carlos Morgado da UNITA, entre outros. Mudando de página, falando de jornalismo, o atual correspondente da Voz da América, Koke Mukuta, sofre uma invasão na sua residência. O jornalista foi alvo de ameaças por ser um assíduo acompanhante de coberturas jornalísticas de manifestações anti-MPLA ou José Eduardo dos Santos. A 15 de maio, a UNITA anuncia a convocação de uma manifestação caso Suzana Inglês permanecesse no cargo de presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Dia 19 de maio, mesmo com o afastamento de Suzana Inglês, a UNITA realiza em Luanda e noutras províncias do país a sua manifestação. Durante o mês de maio, Abel Chivuco Vuco, em conferência de imprensa, propõe a destituição de Manuel Vicente do cargo de superministro de Estado por alegadas práticas de tráfico de influência, a corrupção ativa, branqueamento de capitais e enriquecimento ilícito, crimes estes investigados em várias capitais mundiais. No mesmo mês de maio, dia 27, dois cidadãos que tentam participar numa manifestação de antigos combatentes, Isaías Cassul e Alves Camulingue, são detidos pelos serviços secretos do Estado e nunca mais são vistos. Um mês depois, a secretária para os assuntos sociais da Presidência da República, Rosa Pacavira, distribui viaturas a igrejas aliadas do regime nas províncias da Lunda Norte e do Moxico. Meados de julho, o filho mais novo do Presidente da República, Eduardo Danilo dos Santos, recebe de presente um apartamento em Zona Nobre de Luanda, avaliado em 4 milhões de dólares, num edifício solar do Alvalade, localizado na Comandante Jica. Chegados em agosto, o mês marcado para as eleições, o Ministério da Educação anuncia a paralisação das aulas em todo o território nacional por causa das eleições. Dia seguinte, 4 de agosto, 29 pessoas morrem e 25 outras ficam feridas. A sua maioria, adeptos e elementos ligados à segurança do clube Cabos Corpo do Palanca. A equipa de Palanca havia jogado e perdido em Calulo com o recreativo local para o Girabola. MPLA instaura processo contra o deputado Makuta Nkondo por este ter questionado em plenário da Assembleia Nacional a origem e nacionalidade do presidente da República, José Eduardo dos Santos. À medida que se aproxima o dia do pleito eleitoral, a tensão vai subindo. A UNITA anuncia que o processo não caminha nada bem.
O processo não está bom.
É pretensão da UNITA adiar as eleições por mais alguns dias.
Não é vergonhoso dizermos assim, mais 30 dias para organizarmos isso melhor?
Pedro Cachiungo, mandatário de lista da UNITA. Mas as eleições acontecem mesmo a 31 de agosto.
Já votou?
Já.
Não há problema.
Já o dedo está pintado.
Já está tudo pronto, já votei, já tenho o meu dedo.
Não tenho problema nenhum. Este é um exemplo que Angola está a dar à África e ao mundo, que o povo angolano é mesmo cívico.
Alguns cidadãos exerceram o seu direito de voto, outros nem por isso.
Vim para votar, chego ali, disseram que o teu nome já está exercido o seu voto, enquanto eu não votei.
Ainda assim aconteceu a votação e aguardava-se os resultados. A Comissão Nacional Eleitoral anuncia os resultados definitivos com uma larga e esmagadora vantagem e vitória do MPLA e do seu candidato, o cabeça da lista, o presidente José Eduardo dos Santos. UNITA, Casa CE e PRS consideram que houve fraude eleitoral e recorrem da decisão à Comissão Nacional Eleitoral. Abel Chivukuvuku lamenta a detenção de militantes seus.
Detenção ilegal de 12 jovens pertencentes à casa, alguns deles com a qualidade de candidatos a deputados.
O MPLA, por intermédio de Norberto Garcia, diz que ganhou o melhor partido.
O MPLA, tendo demonstrado um programa melhor, só por isso é que venceu as eleições.
André Gaspar Mendes de Carvalho, ou simplesmente Miau, da Casa CE, diz que nem morto aceitaria estes resultados.
Nós não podemos aceitar nem o meu corpo, nem morto. Eu poderia aceitar esses resultados desse tipo.
A CNE decide improcedente o recurso da oposição. UNITA, Casa e PRS sobem para o Tribunal Constitucional. Estes têm o mesmo resultado que a CNE havia dado. Improcedente o recurso da Casa CE, do PRS e da UNITA. Não restando mais nada, no dia 26 de setembro, José Eduardo dos Santos e Manuel Vicente tomam posse como Presidente da República e Vice-Presidente. José Eduardo dos Santos forma o novo Executivo, quer dizer, novo por causa do pleito de 31 de agosto, mas o cientista político Nelson Pestana Bonavena considera que não há nada de novo.
Olhando para nomes que estão aí, não há novidades.
Outubro chega e com ele a tomada de posse dos deputados à Assembleia Nacional. Não começou nada bem, diz Adalberto da Costa Júnior da UNITA.
Começou-se mal, perante os olhares e o testemunho de estrangeiros.
Dia 15, todos à espera do Presidente da República para o habitual e constitucional discurso à nação. José Eduardo dos Santos vai à Assembleia Nacional, mas não discursava. O Presidente alega que havia já falado quando da tomada de posse. A oposição reprova a atitude do Presidente da República. Também este ano, William Toné, o jornalista do Folha 8 e membro da Casa CE, é-lhe retirado a carteira de advogado por alegada falta de comprovativo de licenciatura em Direito. O bastonário da Ordem dos Advogados, Hermenegildo Cachimbombo, apresentou o caso à Procuradoria-Geral da República. William afirmara que fez mestrado de Direito na American World University dos Estados Unidos da América e que esta era mais uma cabala para arruinar a sua carreira. Um outro facto marcante no mês passado sobre uma informação posta a circular segundo a qual a Assembleia Nacional havia comprado viaturas protocolares de marca Jaguar para os deputados na ordem dos 270 mil dólares a cada unidade. Uma informação que abalou a sociedade, mas era alarme falso. O Parlamento desmentia a informação. Não havia viatura Jaguar para os deputados. E quem também se tornou destaque nesta reta final do ano foi o antigo presidente do partido político PAI, Adriano Parreira. Parreira foi impedido de sair do país, pronto a viajar para a Espanha. As autoridades apreenderam os seus passaportes e encaminharam-no à direção de investigação. Adriano Parreira diz surpreso quando a Procuradoria anunciou que apenas queriam saber o endereço atual e o número de telefone de Parreira. Saudações.